Vamos rever o fim de semana desportivo. Vamos aqui tentar perceber o que é que vai acontecer nesta semana com dois jogos da Champions League e um outro na Liga Europa. Vamos começar pelo fim de semana e vamos começar pelo primeiro jogo, que foi o Porto-Chaves, aconteceu na sexta-feira com um empate. Temos é o Danilo Pereira a regressar a titular após ter estado em recuperação de uma lesão e ter voltado timidamente no último jogo do Porto. Foi uma boa aposta, Pedro?
Foi uma boa aposta porque Danilo está a subir de forma, está a precisar de minutos. É um pêndulo fundamental na equipa do Futebol Clube do Porto, porque é o melhor jogador naquela posição do plantel portista e um dos melhores do futebol português naquela posição, mas tirou da equipa Sérgio Oliveira, o Danilo. Caberão os dois na equipa quando o Porto jogar em 4-3-3, mas só caberá um quando o Porto jogar em 4-4-2, porque Herrera, como se sabe, é um titular indiscutível. Não gostei na exibição do Porto de João Pedro, o lateral direito. Achei que o Porto, achei um Porto com falta de ideias neste jogo com os Chaves, sem a intensidade e sem a agressividade que caracterizou a equipa na época passada. Adrián López parece-me também que é um jogador que não tem dimensão para o Futebol Clube do Porto, e Marega está a pagar essa fatura de não ter um jogador ao seu nível, como Abubakar, como André Pereira, tendo Adrián López neste jogo. Queria deixar ainda uma palavra para Vanã, frio no jogo porque teve pouco trabalho, fez uma defesa soberba num remate que poderia ter dado um segundo golo à equipa do Desportivo de Chaves.
O Vanã, que muito provavelmente não vai estar no jogo de amanhã, não é?
Não,
estará o Iker Casillas. Mas já falaremos desse jogo de amanhã, da Champions League. Domingos, o que é que tens a dizer sobre este jogo que não deu vitória ao Porto? Foi um empate com o Chaves.
Sim, é um jogo depois de uma paragem. É natural que o Sérgio aproveite este jogo para dar mais minutos a jogadores que têm jogado menos, ou que não têm jogado, o caso de João Pedro, lateral direito, o próprio Danilo, o Corona, portanto, o próprio Adrián López. Portanto, no fundo foi um jogo de gestão, também muito a pensar naquilo que foi os jogos da seleção, de jogadores que vieram da seleção, e também a pensar no próximo jogo, do jogo da manhã com o Schalke. É verdade, como disse o Pedro, não foi um bom jogo, mas a verdade é que o Porto fez suficiente para ganhar e continua a pecar naquilo que tem sido a grande dificuldade do Porto, que é cria situações de golo e não as concretiza. E também é de realçar a entrada do Danilo na equipa. O Danilo, não nos podemos esquecer que foi o Danilo que transformou este foco do Porto. O Porto está jogado da forma como está, foi porque o Danilo se lesionou e obrigou o Sérgio a mudar a forma de jogar deste Porto. Vamos ver agora, com a chegada de Danilo, como é que vai jogar o Futebol Clube do Porto, se mantém o 4-4-2 ou se altera para um 4-3-3. Logo veremos, mas a verdade é que o Danilo tem que jogar nesta equipa porque é o médio organizador, o único médio organizador que o Porto tem, e portanto o Sérgio está a preparar a entrada do Danilo na equipa.
Rui Miguel Tovar, estamos a ouvir-te longe porque estás na Dinamarca, não estás aqui connosco, de facto estás muito longe. No entanto, estiveste de olho neste fim de semana desportivo. Podemos passar já ao Benfica ou queres dizer alguma coisa sobre este jogo do Porto ainda?
Não, foi um jogo incaracterístico, muito embora o Porto na Taça da Liga não ganhe na primeira jornada há 4 anos. Portanto, já lá vai muito tempo, é uma equipa que ainda não ganhou esta competição, ao contrário de Benfica e Sporting, e a verdade é que o Porto às vezes tem estes acidentes de percurso, mas que seja para bem de todos os portistas, na Taça da Liga, não no campeonato. Portanto, haver um deslize na Taça da Liga não é assim tão preocupante. Agora há de facto a registar a titularidade do Danilo e aquela defesa que o Pedro disse e falou muito bem do Vanã, um guarda-redes que raramente tem a oportunidade, mas quando a teve, de facto, agarrou-a, evitou a derrota. E por isso o Porto pode continuar tranquilo a seguir o seu caminho na Taça da Liga, porque um empate em casa não é um drama, era o que faltava. Portanto, podemos agora sim seguir para o Benfica.
Antes de passarmos para o Benfica, por acaso, eu tenho uma pergunta que queria fazer-vos. Posso começar por ti, Pedro, que é a questão de não existir vídeo-árbitro nestes jogos da Taça. Porquê?
Não há vídeo-árbitro porque o vídeo-árbitro custa dinheiro. E a Liga gasta muito dinheiro, a Federação Portuguesa de Futebol gasta muito dinheiro com o vídeo-árbitro, e a Liga ainda não tem orçamento para vídeo-árbitro. E fez falta. Fez falta porque houve erros no Dragão, houve erros na Luz, houve erros em Alvalade, num golo invalidado ao Marítimo. Portanto, houve erros nos três jogos que eu assisti, os três jogos em que intervieram os clubes grandes, e o vídeo-árbitro fez falta. Eu acho que era importante, numa Taça da Liga a que ninguém liga, mas esta Taça da Liga que levou já muita gente aos estádios e que está a melhorar até no ponto de vista competitivo, e os clubes estão a encará-la com mais seriedade, era importante credibilizá-la com a introdução do vídeo-árbitro, à semelhança do que acontece com a Primeira Liga de Futebol.
E falaremos deste jogo do Sporting já a seguir. Agora vamos lá falar então deste Benfica-Rio Ave. Benfica a ganhar 2-1. Tivemos, foi uma equipa, domingos, algo diferente do normal. Isto mostra que o Benfica, sem a equipa habitual, pode jogar da mesma forma? São fortes na mesma?
Sim, o Rui também aproveitou no fundo para fazer aquilo que o Sérgio fez, tentar gerir de forma a dar minutos a alguns jogadores e a estrear também jogadores, porque era importante neste jogo, tratando-se de um jogo da Taça da Liga, também dar oportunidades a outros jogadores. Agora, não deixou de abdicar daquilo que o Benfica é forte neste momento, e não haja dúvida que há jogadores muito importantes neste Benfica que estão a fazer a diferença. A referir concretamente ao Sálvio, ao Pizzi, são jogadores que nesta altura fazem diferença, e não haja dúvida que o Benfica neste jogo, com esta frente de ataque, com Rafa, com Seferovic, com Sálvio, com Pizzi, fizeram a diferença do jogo. É verdade que o Rio Ave deu boa réplica e poderia até ter empatado no final do jogo, quase a acabar por Bruno Oliveira, mas foi um Benfica pragmático e conseguiu aquilo que era o objetivo, que era a vitória. Não?
Rui Miguel, algum jogador em destaque neste Benfica-Rio Ave?
Sim. É verdade que continua o vendaval Sálvio. Não é? Foi ele autor de um golo e depois foi dele a jogada para o 2-0. Está numa forma imparável e na Taça da Liga e retira esse charme e essa velocidade. Tem um andamento superior e de facto o Benfica continua bastante aglutinador e sempre vitorioso, se bem que, como o Domingos disse muito bem, o Rio Ave deu uma boa réplica, sobretudo a partir do 2-0, reduziu, podia ter empatado, mas foi um jogo aberto. E que, como há pouco o Pedro também dizia, sobre a Taça da Liga e dos clubes apostarem muito na Taça da Liga, de há 2 anos para cá, ou de há 1 ano para cá, a verdade é que esta Taça da Liga está a demonstrar na primeira jornada isso mesmo. O Chaves foi empatar ao Dragão, o Rio Ave deu uma excelente réplica ao Benfica na Luz, e o próprio Marítimo, que já falaremos aqui em nada, também fez um belo jogo em Alvalade, nunca tirando os olhos a baliza do Salam. Portanto, há aqui uma... A taça está viva e isso é que é importante.
Olha, podemos já falar, e contigo, Rui, sobre este Sporting Marítimo, um 3-1, mas esteve para ser um 2-2, não é? Como o Pedro estava a contar, tivemos um golo anulado. E se o golo não tivesse sido anulado, será que o Sporting tinha marcado mais um?
Era 3-2.
Eu não. Sei, mas há um estado de ânimo quando estamos a ganhar 2-1 que não é o mesmo, claro, quando estamos a 2-2, não é?
Sim, é verdade.
O Rui está a falar de matemática.
Ah, sim, claro, está a falar de matemática. Agora vamos lá pela parte psicológica, não é?
Sim. Não, mas o Sporting até nesse aspecto está bastante maduro e diferente daquilo que era no ano passado, pelo menos naquela reta final desde março até maio. Foi muito complicado para o Sporting gerir todos os sentimentos que rodeavam, e o Sporting entrou nesta época muito determinado e muito, muito tranquilo. É preciso dizer que o Sporting com o Marítimo jogou sem Nani e sem Bas Dost, e mesmo assim ganhou, não diria com tranquilidade, mas um 3-1 visto à distância, daqui a uma semana ou duas, vamos olhar para o calendário, foi um 3-1 a uma equipa da primeira divisão que deu luta, uma equipa boa. Portanto, mais uma vez, parabéns à equipa técnica do Peseiro e a toda a equipa do Sporting que tem estado francamente bem naquilo que é a superação de um obstáculo que muita gente julgava inultrapassável, porque o Sporting é bom ver que há menos de uma semana estava em eleições presidenciais e, portanto, é um clube que está a refazer-se, e isso é complicado. Uhum. E o curioso neste momento é que o Sporting ganhou os jogos todos, à exceção do Estádio da Luz, que foi 1-1, tem feito exibições cada vez melhores e, por exemplo, neste jogo, mais uma vez, o Jovane Cabral, que é um miúdo que é uma aposta do José Peseiro, foi titular, cresceu, foi dele que foi feito o penalti. Portanto, há aqui matéria também muito boa para, finalmente, o Sporting se afirmar como um grande e, quem sabe, candidato. Há muita coisa que para aí vem, mas a verdade é que era impensável em junho, em julho e até em agosto de encontrar do Sporting com tanta saúde como agora estamos a ver.
É verdade, ainda não perdeu esta temporada. Pedro, podemos também destacar no jogo Bruno Fernandes,
sem dúvida,
com um super lance.
Eu chamaria a Bruno Fernandes barómetro. Porquê? Porque o Bruno Fernandes, estando bem, o Sporting está bem, joga bem. E quando o Bruno Fernandes não está bem, o Sporting já não é tão bom sem o Bruno Fernandes, ou pelo menos não estando em forma. É o barómetro da equipa, é o homem que leva a batuta para dentro do relvado e tem uma influência muito decisiva neste Sporting, no bom jogo do Sporting. Há pouco o Rui falava na ausência de Nani e Bas Dost, também não jogou Mathieu, e eu pergunto, alguém deu pela ausência destes três jogadores? Não. Na frente houve Jovan e, atenção, Rafinha jogou bem. O treinador beneficia, a equipa técnica do Sporting, beneficia do facto de ter trabalhado com o Rafinha no Vitória de Guimarães, conhece muito bem o jogador e está a otimizá-lo em campo. Eu gostaria apenas de deixar uma palavra, porque ainda não falamos disso, para Varandas Fernandes. Entrou com o pé direito como presidente do Sporting, foi o seu primeiro jogo oficial como presidente, era importante entrar com uma vitória, e já agora, na defesa de um título, que quando o Sporting venceu em janeiro, ele estava no banco e como médico. Desta vez, estava no camarote como presidente.
Muito rapidamente, antes de passarmos para os jogos que iniciam já amanhã, Champions League, hoje temos um para a Liga da Europa. Domingos, tens alguma coisa a dizer sobre o que aconteceu com o Paços de Ferreira? Tivemos um jogo à porta fechada, mas mesmo assim com confusão na entrada do estádio.
Sim, é sempre de lamentar estas situações. E a justiça em Portugal, infelizmente, continua a tomar decisões tardias. E acho que isto já se reporta há mais de um ano, portanto, e acho que isto deveria ser, a justiça devia ser mais rápida a atuar para evitar estas situações. E depois, claro, os adeptos não estão habituados. É uma situação a que os adeptos portugueses não estão habituados, mas acho que para bem do futebol, aquilo que eu acho é que deveria haver este tipo de castigo, se é que há comportamentos incorretos por parte do público, mas na própria época, e um castigo imediato, não ser tão, uma decisão tão larga no tempo, que foi o que aconteceu.
Bom, passamos para os jogos desta semana. Já amanhã, às 8, temos o Porto-Schalke, que acontece em Gelsenkirchen. Pedro Azevedo, vou começar por ti. Tivemos um bom exemplo em 2004, não é?
Eu relatei com o Porto essa ganhar.
Final.
É verdade.
Tu relataste, relatei estavas a relatar. Essa final. Bem, impressionante. E agora temos de regresso o
com
Porto.
Com o Ribeiro Cristóvão, relatamos os dois.
Bem, impressionante. Como é que tu vês este jogo que vai acontecer amanhã com uma equipa muito importante? É a segunda da Bundesliga, portanto, é quase que o campeão da Alemanha.
O Schalke não está bem esta época. Três derrotas na Bundesliga em três jogos, mas eu desvalorizo esse dado, porque estamos a falar de um campeonato muito competitivo, um contexto competitivo muito diferente do Schalke e o do Porto. O Porto não está num bom momento. Eu, pessoalmente, atribuo favoritismo ao Schalke, joga em casa, e acho que o Schalke tem condições, na minha opinião, tem mais condições do que o Porto para sair com uma vitória. O Porto, naturalmente, que vai tentar, até porque é um terreno talismã, entrar com pontos na Liga dos Campeões, seria muito importante porque é um jogo fora, mas eu, pessoalmente, dou ligeiro favoritismo ao Schalke.
Agora vamos passar para o... Alguém tem alguma coisa a prever deste jogo amanhã? Domingos? Rui? Antes de passarmos ao jogo do Benfica, já na quarta-feira.
Não, a previsão é a única dúvida que eu tenho
é
em relação...
É só após o jogo, não é?
Sim. É em relação ao 11 que o Sérgio vai utilizar. Sabemos que o Sérgio participou pela primeira vez na Liga dos Campeões o ano passado, uhum. E as coisas não correram tão bem, e acho que há situações que aconteceram em que ele pode realmente aproveitar, e eu digo isto porque não nos podemos esquecer do jogo com o Besiktas, do jogo com o Leipzig, portanto, espero um Porto com mais posse, um Porto com para uma Liga dos Campeões diferente daquele que é o Campeonato Nacional.
Passamos ao jogo de quarta-feira, Benfica-Bayern de Munique. Rui, é o adversário mais difícil que o Benfica tem pela frente nesta Champions League?
Ui, seguramente, claro que sim. Sem dúvida nenhuma, o Bayern é sempre candidato ao título. Desta vez até tem um novo treinador, mas que está o Niko Kovac, o croata, internacional croata, mas ele é alemão de nascimento, está a fazer um trabalho meritório por agora. O Rui Vitória também o está a fazer. A verdade é que o Bayern... É uma equipa muito difícil, nunca perdeu com o Benfica em 8 jogos oficiais, claro. Mas o Benfica, tal como o Porto, para mim, são duas equipas que podem perfeitamente passar a fase de grupos. Não é, não, não é, não é preciso um trabalho extra para fazer isso, é preciso provar em campo, claro que sim. O Benfica, a meu ver, tem um início mais complicado, porque mesmo a jogar em casa, mas é com o Bayern, e o Bayern não é uma equipa que vá perdoar nada, é uma equipa bastante forte, tem jogadores de altíssimo nível. Eu sou um admirador profundo do Thomas Müller, que não é de longe o jogador mais tecnicista do mundo, nem sequer do Bayern, mas é um jogador bastante, bastante efetivo, bastante eficaz também, que costuma marcar, dar a marcar, é um jogador ótimo. E depois há opções no Bayern, há um leque imenso de jogadores que podem fazer a diferença. O Benfica também tem, mas o Bayern tem mais força ainda. Agora, isso não quer dizer que o Benfica seja menos favorito. Agora, que é verdade, o Bayern é o pior início de imaginar para o Benfica, mas isso poderá ser também o outro lado da moeda, né? Se o Benfica conseguir, de facto, de afastar esse fantasma do Bayern e começar a ganhar, é um ótimo tónico para o que vem aí.
Pois parece que o resto vai ser mais fácil.
Eu diria que sim.
Eventualmente.
Sim, mas o Benfica tem as portas abertas para pensar nos oitavos de final. Mas também é preciso pensar que o ano passado Benfica não fez nenhum ponto na Liga dos Campeões. Portanto, é preciso dar a volta realmente e de que maneira ao texto.
Pedro Azevedo.
É um grande teste para o Benfica. Vai defrontar uma das melhores equipas do mundo, indiscutivelmente a melhor equipa da Alemanha, e o campeonato alemão, como hoje disse o Sérgio Conceição, é provavelmente o campeonato mais competitivo do mundo, e se atribui um ligeiro favoritismo ao Schalke, porque joga em casa, o Bayern jogando fora, mas tratando-se do colosso do futebol que é, do futebol mundial, atribui também um ligeiro favoritismo ao Bayern neste jogo com o Benfica.
E será às 8 na quarta-feira. Temos pouco tempo, portanto vamos já passar domingos ao Sporting Karabakh, que vai acontecer na quinta-feira, em Alvalade, com uma sanção, vai ter que fechar parte do estádio, 3 mil lugares a menos. Domingos.
Sim.
Não será a parte mais importante, não é? A parte mais importante é vencer este adversário.
Sim, acho que o favorito é o Sporting, apesar de sabermos que se trata de uma equipa que para muitos pode ser desconhecida, mas é uma equipa que participa nas eliminatórias da Liga dos Campeões. É uma equipa O favoritismo é do Sporting e esperemos que continue a ser e que o Sporting ganhe, mas é sempre de desconfiar destas equipas.
Bom, nós temos aqui também uma questão que eu não sei, Pedro Azevedo, se poderá ser importante, mas é que o jogo começa às 11 da noite, 1 da manhã no Azerbaijão.
É
uma hora não habitual para
eles. Para eles é mais complicado, porque há aqui uma reabilitação funcional, há uma adaptação ao fuso, e de facto para os jogadores que estão habituados a determinados horários pode ser uma vantagem para o Sporting, neste caso, a hora do jogo. Em relação ao público, sempre de lamentar mais uma sanção devido a comportamento incorreto do público, o que se lamenta sempre.
Rui Miguel, vamos falar de Cristiano Ronaldo?
Okay.
Com golos.
Dois golos
e muitas pessoas a celebrarem, não é?
Sim, claro, é um ícone mundial, né? Aliás, eu quando fiz a volta a Portugal em bicicleta, foram só 10 dias, e foi das voltas que foi ao Algarve, ao Alentejo, atrás dos Montes, ao Minho, percorreu quase todo o país, menos Açores e Madeira. A quantidade de camisolas que eu já vi das Juventus, nessa altura, com o nome Ronaldo atrás,
já
era logo um sinal, é um sinal esmagador de reconhecimento.
Ele também tinha feito uma excelente bicicleta à Juventus, pelo Real Madrid.
Exatamente, é verdade. E de facto, pronto, nós sabíamos que era uma questão de tempo, não era preciso fazer drama nenhum, estamos a falar de um portento futebolístico, fisicamente falando, então está de facto... continua no seu melhor e pronto, e a prová-lo foi quando marca um, não fica contente, então marcou dois. Vamos ver o que é que se passa daqui para a frente. Agora, há um pormenor curioso, em Itália, que já tem mais de 100 anos de campeonato italiano, só por duas vezes nos últimos 60 anos é que o melhor marcador marcou mais de 30 golos. Isto diz bem da dificuldade que é marcar golos do futebol italiano. Vamos ver se o Ronaldo passa essa fasquia ou não. Não é esse o objetivo, obviamente. Não é o objetivo é ser campeão europeu com os Juventus. Mas, de facto, era interessante ver se a fasquia dos 30 golos vai ser ultrapassada ou não. Porque é tão raro isso acontecer. Duas vezes, a última foi o Luca Toni e a penúltima já foi nos anos 60. Portanto, isto para ver a dificuldade em marcar golos em Itália.